Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, há poucos dias assisti a um pronunciamento do nosso ministro Mantega. E finalmente, ele demonstrou a sua preocupação com a situação da nossa economia no dia de hoje. Chegando ao ponto de pedir aos integrantes dos três poderes que cortem gastos. Está corretíssimo, o excelentíssimo senhor ministro. Até muito me surpreendeu, porque ao longo dos anos, o senhor ministro vem colocando que a nossa economia vai bem. Mas usando aqui as palavras do meu admirável senador Cristóvão, a nossa economia vai bem, mas vai mal. É até antagônico esse termo, mas eu entendo quando o nosso senador Cristóvão faz essas colocações. A nossa economia precisa ser um pouco mais cuidada. Pois bem, precisamos administrar adequadamente a coisa pública. Mas para isso aconteça, é preciso saber administrar, pois nos últimos tempos, em que a corrupção campeia em todos os níveis, os espertalhões estão de olho na menor oportunidade para fazer mais uma maracutaia. Para administrar, é preciso, senhor presidente, competência, principalmente em saber escolher a sua equipe. Para administrar, você tem que ter uma equipe comprometida com o seu projeto. E, infelizmente, eu percebo que a nossa presidente Dilma não soube escolher a sua equipe. Apesar de que eu percebo que muitos ministros, muitos dos seus colaboradores são pessoas competentes, mas muitos não têm compromisso com a nossa presidente e muito menos com a nossa nação. Além da competência para administrar, é necessário honestidade, principalmente para admitir que corruptos sequer batam à sua porta. Para administrar, é necessário ter responsabilidade, principalmente quando você está administrando a coisa pública, porque quando você está administrando a sua empresa, você tem que ter responsabilidade. Mas com a coisa pública, você tem que ter ainda maior responsabilidade. E muito mais. Tem que trabalhar, e trabalhar muito. Digo isso, senhores e senhoras senadores, porque sobram preocupações. E há muito para ser administrado pelo governo que aí está. O que mais me preocupa neste momento é o nível de endividamento da nossa população. Há poucos minutos, o senador Lindenberg Farias, um jovem senador, sábio senador, fez um breve relato sobre a economia americana. E ele colocou muito claramente o endividamento do povo americano. E lá sim, ocorreu então a explosão de uma crise econômica, socioeconômica mundial. Pois bem, o nosso ex-presidente Lula, quando explodiu essa referendada crise nos Estados Unidos, pediu que o povo brasileiro, presidente, consumisse, comprassem. Assim foi a televisão, assim isentou várias indústrias de recolhimento de impostos para motivar e incentivar o consumo interno. Perfeito. Essa atitude teria que realmente ser tomada. Porém, faltou do nosso presidente uma palavra que nós podemos pagar muito caro. Consuma, povo brasileiro, mas consuma com responsabilidade. E o nosso ex-presidente não pediu isto. E nós hoje podemos pagar muito caro, e essas palavras do nosso senador Lindenberg podem servir para o nosso país. A explosão de uma bolha em nosso país. Porque hoje o endividamento hoje do povo brasileiro, somente agora no mês de maio, atingiu 64,2. E no mês de abril, era 62,6. Veja só, senhor presidente. Imagine uma família que está com seu orçamento comprometido em 64,2. E esse 64,2 aqui não se inclui as despesas básicas de uma família. E mais, quem se gastou mais aqui, segundo a pesquisa, feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo no semestre passado, quem se gastou mais foi a classe média. E esses compromissos assumidos é de médio, longo prazo. Isso me leva a entender que dentro desses 5 anos que temos aí pela frente, há uma possibilidade eminente desse nosso país magnífico viver uma recessão. E a recessão é sabido por todos nós que traz, além de um desemprego em massa, diversos outros prejuízos para a nossa nação. Ainda, segundo a entidade que fez essa pesquisa, o aumento acentuado, repito, se deu mais, então, na classe com ganho superior a 10 salários mínimos. Existem outros motivos de grande preocupação. A dívida interna, o aumento do custeio da folha de pagamento, a máquina inchada, as contas não fecham. Somente para ilustrar, a dívida interna, o ex-presidente, quando assumiu a presidência, encontrou uma dívida interna de 841 bilhões de reais. Entregou a sua sucessora com uma dívida em torno de 2 trilhões de reais. Imagino eu que hoje essa dívida, que inclui estados, município e União, deve estar muito próximo de 2 trilhões e 800 bilhões de reais. Isso muito próximo do nosso PIB de 2011, que deve chegar a 2 a 3 trilhões e 758 bilhões de reais. Então, isto é muito preocupante para uma nação. É muito preocupante. A dívida líquida do setor público em fevereiro, ou seja, da União, em 2009, era de 1,343 trilhões, senador Flecha. Em 2010, avançou para 1,475 trilhões em dezembro de 2010, ou seja, 40,4% do produto interno bruto, nosso PIB. Dívida bruta, que eu quero repetir, quero ratificar. A dívida bruta do governo, União, Estado e Município, volto a repetir, em 2009, era 2,14 trilhões de reais. Hoje, está chegando aí a casa dos 2 trilhões e 800 bilhões de reais. E esses números, senhor presidente, prometem aumentar as despesas ainda mais. Um outro fator, as despesas com a folha de pagamento da União. Em 2010, era 183,3 bilhões, só do Executivo, civis e militares, Legislativo e Judiciário. Em 2011, agora em maio, já está em torno de 191,7 bilhões de reais. É sabido aqui por todos nós que nós temos aqui quase 30 milhões de cargos comissionados nesse país. Isto é uma barbaridade. Fazendo-se uma comparação com os Estados Unidos, que não tem mais de 5 milhões de cargos comissionados. Isso, inclusive, no meu entendimento, isso proporciona a corrupção. Porque há um jogo de interesse imenso em cima desse mundaréu de cargos comissionados. É, e uma preocupação aumenta ainda mais quando olhamos para o resultado do nosso PIB. O nosso PIB, em 2010, foi de 3 trilhões 675 bilhões de reais. Que eu quero repetir novamente, que para o exercício de 2011, nós devemos chegar a 3 trilhões 758 bilhões de reais. Com um aumento aproximadamente de 4,5% previsto pela nossa LDO. Percebemos que o PIB do nosso país, o produto interno bruto do nosso país, é magnífico, é quase 4 trilhões de reais. É muito dinheiro, dá para se fazer um mundo de coisa. E eu venho aqui, com a minha indignação, fazer alguns outros comentários. Senhoras e senhores senadores, para que o Estado brasileiro resolva todos os seus problemas e viva dias de verdadeiro crescimento socioeconômico, é preciso, urgente, acabar com a impunidade. Eu tenho dito aqui sempre nessa casa e nessa tribuna que um dos grandes problemas hoje da corrupção em nosso país é a impunidade. Eu tenho repetido por diversas vezes. E nós acabamos de assistir, agora recentemente, este ato de improbidade em nosso país, com a famosa Operação Voucher. Eu que vim da advocacia, há 20 anos atrás, onde um magistrado, com poderes, para dar uma liminar, ou para dar uma sentença, como o doutor Anselmo Gonçalves da Silva, do Amapá, deu, requerendo que fosse feita as prisões de todos comprometidos na Operação Voucher. Mas ele, em questão de horas, ele foi afastado do seu cargo, ou melhor, ele foi afastado desta operação. E evidentemente que ele não foi afastado por sua livre e espontânea vontade. Imediatamente entra-se em ação o nosso ministro da Defesa, imediatamente entra em ação até mesmo a nossa chefe maior, a nossa presidente da República. Isto é uma indignação tremenda para mim. E eu vejo, senhor presidente, e faço alguma pergunta, faço duas perguntas. Aonde está o nosso Conselho Nacional de Justiça? Aonde está até mesmo a nossa Suprema Corte diante de um fato como este? Isso aqui mostra o tamanho da impunidade nesse país. Assim sendo, a nossa nação percebe e imagina e quer acreditar que ser desonesto nesse país é aconselhável. Isto é lamentável. Assim, eu percebo que a regra passou a ser exceção nesse país. Passou a ser exceção. E enquanto perdurar essa impunidade no país, evidentemente que a corrupção vai existir. E essa história, senhor presidente, de faxina, isso muito me dói e me preocupa. Porque faxina, no meu entendimento, é uma coisa rotineira que você faz no seu dia a dia. Será que a nossa presidente, ela vai continuar fazendo faxina no dia a dia na corrupção brasileira? Essa é a minha pergunta. E a corrupção no Brasil, na verdade, ela virou um câncer. Não é caso de faxina, é um câncer em estado de metástase. E não basta varrer um câncer. Para se curar de um câncer, que hoje nós chamamos de corrupção, é necessário que façamos, temos que extirpar este câncer. Senão, ele vai continuar proliferando. Para sempre, ele vai continuar dominando o nosso país e a nossa nação. E interessante, hoje nessa tribuna, o senador Ciro Miranda disse que tem dados que a corrupção no Brasil, anual, ela deve chegar próximo a 69 bilhões de reais. Isso multiplicando por 10 vezes, vai chegar então a 690 bilhões de reais em 10 anos. Isso é um absurdo. Mas eu quero terminar aqui, senhor presidente, lembrando aqui o que disse o nosso imortal Rui Barbosa. Rui Barbosa disse: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer as injustiças, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. E eu digo, meu presidente, sou brasileiro e não desisto nunca de ser honesto. Muito obrigado.